E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Oktok.
Eu sou o Leandro Bucol.
E nós estamos engatando a marcha aqui do nosso DeLorean voador para mais uma viagem. Dessa vez vamos para 2001, o ano em que faremos contato e muito mais.
É um ano muito feliz na música, Oktok. Você sabe por que é um ano muito feliz na música?
Por que é um ano muito feliz na música?
Porque numa tacatada só acabou Spice Girls, Backstreet Boys e Five.
Oh, Que começo de século melhor do que esse?
Porra, cara, sinal dos tempos, o mundo não acabou, ele melhorou, ele evoluiu, Darwin. Pena que depois o nego ressuscitou, né? Mas tudo bem, nunca foi com a mesma força e vai cair. Vai voltar pro saco.
Não tem problema, enquanto isso o rock and roll começou daqui no ano de 2001 com muita coisa bacana que surgiu em 2001, né, cara?
Exatamente, Audioslave, cara. Mas não vamos falar só de alegrias, tiveram momentos muito felizes. Vamos fazer aquele tradicional obituário do rock, porque em 2001 morreram figuras muito importantes do rock. Joey Ramone faleceu de câncer. John Lee Hooker, junto com George Harrison.
Putz.
E junto com morte do Réveillon, Cássia Eller. Descanse em paz, né? Tocando heavy metal do senhor. E vamos tocar aquilo que foi de ótimo em 2001.
Opa, e quanto? Muita coisa teve de ótimo, hein? Aliás, sonzinhos muito estranhos.
Eu quero que você explique um deles. Mas antes do rock, vamos para e-mails e avisos gerais.
Antes disso, o recado mais importante.
Qual?
Máquina do Tempo agora tem casa própria!
Leandro! Oh! Exatamente! Máquina do Tempo agora tem casa própria, Oktok! Máquinadotempo.blog.br, cara! Putz grila, cara! Muito feliz também, muito satisfeito!
Feliz você que já deve ter percebido que desde semana passada, desde o nosso programa especialíssimo sobre cinema com Maurício Saldanha, que o nosso maquinadotempo.blog.br inaugurou, abrigando todos os programas lá. Agora você já tem o seu ponto de partida para buscar os programas anteriores e para continuar sabendo todas as surpresas que a gente tá armando.
Cara, e a listinha de décadas?
Maneiro, listinha de décadas, cara. Listinha de décadas, maluco. Agora você pode procurar o seu programa. Agora eu quero saber só sobre os anos 70. Tá lá. Num clique.
E se eu quiser saber só os programas que tocaram o David Bowie, que é o recordista do Máquina do Tempo? Então lá, você clica David Bowie, nas tags, vão aparecer todos os programas que já tocou o David Bowie.
É só catalina no vizinho de tag. Todas as bandas, todos os estilos, os anos. Agora tá muito mais fácil pra você encontrar o que você quer de tudo que a gente já ofereceu aqui no Máquina do Tempo pra você.
Cara, tá demais. Tá demais, tô felizíssimo. Eu fico sem palavras. Falando na mudança de endereço, na casa própria, nós continuamos recebendo material para o nosso especial de bandas independentes. Então você também pode mandar, só que agora o antigo e-mail ainda está funcionando, mas o e-mail agora também é da casa própria.
Olha só.
É podcast@maquinadotempo.blog.br.
Mande já o seu material. Você já tem o endereço do blog, já tem o endereço do e-mail na mão? Tá esperando o quê, rapá? Manda aí o material da tua banda, manda aí um pouco da história dela pra gente contar aqui no Máquina do Tempo também. E a gente vai preparar esse especial de rock independente do Brasil. Já tem material chegando, já tem material na mão. Coisa boa, a gente já deu uma ouvida, coisa boa.
Exatamente. E assim, se você não tem uma banda, for como eu, um mero ouvinte, avisa pros teus amigos que tem banda, cara. Espalha. Espalha porque é uma boa forma de divulgar. O número de ouvintes do Máquina do Tempo tem crescido cada vez mais. E espalha que é mais uma forma de divulgar a banda deles e apresentar um material novo, cara. A gente toca os clássicos, mas a gente também quer tocar coisas novas. Então manda pra gente. Vai ser um grande prazer fazer esse programa. Eu, sinceramente, estou empolgadíssimo. E acredito que será um dos programas mais divertidos que iremos
com
apresentar.
Com certeza. A gente não viaja só pro passado, não. A gente quer viajar pro futuro também. E são vocês que vão mostrar esse caminho pra gente.
Olha, já imaginou, cara? Daqui a alguns anos, banda tal despontando aí. E a gente
você ouviu primeiro na Máquina do Tempo?
Você ouviu lá na Máquina do Tempo. Que irado!
Que maneiro!
E se quiser participar também, pode mandar e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br, que a gente responde, que a gente lê no ar e participa, troca ideia, fala que banda, que música faltou, o que te marcou muito naquele ano, que momento você estava vivendo. Música é isso, cara, marca a gente e traz lembranças. Vamos aproveitar essas deixas.
Vamos direto pro som?
Vamos pro som.
Eu falei no início desse programa que o ano de 2001 era um ano estranho, estranhamente bom. E o melhor exemplo disso a gente apresenta agora, logo abrindo esse programa com Pintálica. Não, não é Beatles, não é Metallica, é Pintálica com A Garage Day's Night na Máquina do Tempo. It's a Garage Day's Night.
boys. When I was your age, I never chased a boy or called a boy or sat in a parked car with a boy.
Festejo de Santa Fé, se me disser, vai, cair no mal, Rohai. Uma noite se passou e o convento então virou Santa Madre Cassino. As capetas de calcinha, sacanagem. E ninguém podia ir embora sem que tivesse bebum. Se me disser, vai, cair no mal, vai, Rohai. Uma noite se passou e o convento então virou Santa Madre Cassino. Pior da bandidagem, a noite adentro nas mesas de 21. As capetas de calcinha, sacanagem. E ninguém podia ir embora sem que tivesse bebum. Se me disser, vai, cair no mal, vai, Rohai. Uma noite se passou e o convento então virou Santa Madre Cassino.
E estamos de volta e você acabou de ouvir Matanza. Cara, isso é muito bom, tocando música, a faixa título de seu primeiro disco, Santa Madre Cassino. Cara, a música já nasceu lenda, né?
Já eita, nasceu forte, né, cara?
Pé na porta, cara. Como diz uma outra música deles, é pé na porta e soco na cara. Como tudo do Matanza, cara. Muito boa essa mistura de hardcore, punk e velho oeste que eles fazem. Esse primeiro disco, então, é muito, muito calcado nessa fórmula, principalmente com esses elementos de velho oeste, tanto na letra quanto nos arranjos, nas músicas. É cara do caralho, do caralho. Não tenho medo de dizer que Matanza é hoje, pra mim, uma das melhores, se não a melhor banda brasileira em atividade.
Olha!
Da nova geração.
Você assina isso?
Eu assino isso. Registro nos autos.
Falando no estilo country, eu gosto muito daquele álbum To Hell with Johnny Cash. Que são várias músicas.
Ah, eu sabia músicas que tu ia falar isso.
São várias músicas do Johnny Cash com a versão do Matanza.
Não são várias. É todo, né? Só de Johnny Cash. Todo Johnny Cash, porque o Don Needle, o guitarrista da banda, ele é fãzão assumido do Johnny Cash. Aliás, é a grande influência dele de guitarra, de, né, influência musical assumida pelo próprio cara, é Johnny Cash. E como é o próprio Don Needle que compõe praticamente todas as músicas do Matanza, então é claro, cara, que a gente vai ver muito country misturado nesse hardcore, cujas letras são só de briga, bebedeira e mulher. Tu quer a fórmula melhor?
Pô, grandes temas. E falando em bandas que apareceram em 2001, vamos para The Strokes, que você ouviu antes, com o hit Heart Explain, do álbum Is This It. Primeiríssimo álbum da banda, que, cara, já entrou matando com The Last Night. E, cara, foi aplaudido pela crítica. Cara, todo mundo idolatrou este álbum. Foi um marco, assim, de um...
Ele já nasceu clássico,
já nasceu,
né,
clássico, e com peso pra eles carregarem pro resto da carreira, né, cara? Que eles acertaram muito. Muito mesmo. Mas falando do Strokes, eu tenho uma relação, cara, com essa banda que é meio patriótica. Eu gosto de saber do Fabrício Moretti, cara. Eu gosto de saber que tem um baterista brasileiro tocando uma banda de alcance global, cara. Agora, uma outra curiosidade sobre este álbum, o Is This It, é que eu não sei se você sabe, este álbum teve uma faixa que foi trocada depois do 11 de setembro. A New York City Cops, na versão dos Estados Unidos, ela foi trocada por When It Started, porque eles acharam meio de mau tom colocar uma música dessas depois do 11 de setembro. E o Akitok, me explica o que foi isso que abriu o programa, Akitok.
Isso, meu amigo, é um projeto muito doido de uma banda de garagem, quatro malucos que faziam cover de Metallica. E de repente um dia, sabe-se lá que diabos aqueles caras estavam fumando, quando veio a seguinte luz assim à frente deles. Cara, já pensou como seria doido se o Metallica tivesse composto as músicas dos Beatles, cara? Caraca, maluco! Ia ser muito viagem, cara. Caraca, como é que ia ser isso? Como é que ia ser isso? Os caras resolveram pegar a guitarra e fazer. Então, nessa brincadeira, nasceu o projeto Beatallica, onde esses quatro malucos americanos pegaram as músicas dos Beatles, fizeram leves mudanças nas letras e tocaram no estilo do Metallica. Então a gente tem muita brincadeira com a própria música que a gente ouviu aqui, a Garage Days Night, que é do primeiro EP de mesmo nome, e muitas outras brincadeiras, cara. Tem Sgt. Hatfield and Lonely Motor Breath Band, temos Blackened in USSR, temos Hey Dude, All You Need Is Blood.
Muito bom.
E por aí vai, cara. É claro que tinha gente que ia ficar incomodado com isso. Se eu não me engano, a gravadora EMI, que detém todo o catálogo dos Beatles, né? Eles não gostaram da brincadeira e entraram no processo com os caras. E agora, como é que vai fazer? Caramba, os caras estão... A gente vai morrer agora nessa grana feia, não tem como pagar. A salvação vem de onde menos se espera, né, maluco? Não é que o próprio Lars Ulrich, cara, batera do Metallica, viu essa merda toda, ele gostou do projeto... Ele bancou, ele chamou o advogado da banda, o advogado do Metallica, ele emprestou o advogado pro Metallica pra defender eles e bancou toda a parada. Defende os caras, que os caras são bons. Eu banco a defesa deles, eu banco teus honorários lá, vai lá.
Cara, eu achei demais, porque eu passei a música inteira com a sensação de... Eu conheço essa banda, mas não é ela. E eu conheço essa música, mas não é ela.
Agora, o mais legal dessa história toda é que os caras fizeram tanto sucesso que eles já abriram até show do Dream Theater, maluco.
Caraca, cara, caraca.
Imagina isso.
Muito bom, cara, muito bom. Eu adorei.
Sem muito mais papo, vamos pro próximo bloco?
Vamos pro próximo bloco, toma a chave que ele é todo seu.
Então a gente vai começar o próximo bloco com Nova Era do Angra, na Máquina do Tempo. We'll be right back.
with the shake up. You wanted to. Why'd you leave the keys up on the table? You wanted to. Why I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. You leave the keys upon the table. Here you go. Create another fable. You wanted to. Grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I discussed the baby with the shake-up. You wanted to. Why'd you leave the keys upon the table? You wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Incubus tocando Nice to Know You. Cara, muito tempo eu queria tocar Incubus aqui no Máquina do Tempo. Eu gosto muito dessa banda.
Cara, eu não conheço muito, então, pra falar a verdade, eu não conheço praticamente nada de Incubus. Então eu não tenho nem comentários a fazer. Esse som eu curti.
Esse som é do CD Morning View, considerado assim um dos mais famosos, um dos mais queridos aí da banda. Apesar dele ser considerado dos mais tranquilos. Mas também tem até motivo do porquê. Os caras lançaram uns 2 ou 3 discos anteriores muito esquizofrênicos. Se você perceber, se você pegar o material antigo, você vai sentir muita influência de Faith No More e um pouco menos de Mr. Bangle. Oh. Esses caras cresceram ouvindo Faith No More. O vocalista vira e mexe tem uns momentos assim muito Mac Patton, sabe? Não é cópia. É realmente influência, porque os caras têm uma sonoridade própria. E quando eles foram gravar esse quarto álbum deles, o Morning View, os caras se mudaram de Malicuia pra Califórnia e parece que eles ficaram assim numa casa, tipo um casarão enorme com vista pro Oceano Pacífico e pra uma estrada chamada Morningville Drive, que é a mesma estrada que aparece na capa do disco. Então eles com aquele clima, indo pra praia e depois voltar pra casa pra compor.
Uhum.
Então eles fizeram muita baladinha, eles já faziam baladinha antes, mas esse disco tem bastante, tem bem mais. E os sons mais pesados, mais porrada, saíram ainda bem pesados, como esse que a gente ouviu, Nice to Know You, mas não saíram tão pesados, não saíram tão esquizofrênicos, tão estranhos, quanto nos discos anteriores. Talvez eles terem chego nesse equilíbrio fez com que esse disco fosse mais acessível pra tocar nas rádios, em clipe e etc., fazendo até com que a banda fizesse até mais sucesso.
Eu vou procurar, cara. Eu vou conhecer melhor Incubus.
Incubus em picadinhos,
exatamente,
em fatias.
Cheio de trocadilhos. Eu vou procurar, vou conhecer melhor Incubus.
Muito bom. E antes disso, nós ouvimos System of a Down. Se você achava Incubus estranho, é porque você ainda não tinha ouvido essa banda aqui de descendente de armênios, ou de armênios mesmo.
Descendentes,
eu não sei. Tem fontes que dizem que eles são armênios, tem fontes que dizem que eles são descendentes de armênio. Enfim, algum pé lá na Armênia os caras têm. E foi com essa música, Chop Suey, do disco Toxicity, o segundo da banda, que os caras estouraram. Aliás, coincidência tétrica, né? O Toxicity, ele chegou em primeiro lugar nas paradas americanas exatamente no dia 11 de setembro de 2001. O indie foi indicado ao Grammy naquele ano. A música Chop Suey tá no Rock Band 2, pra galera que curte videogame aí. Pode brincar à vontade, tentar tirar esses riffs estranhíssimos. Agora, eu quero ver nego cantar isso aí. Eu quero ver nego no Rock Band conseguir cantar e acertar tudo.
Você já ouvi, sabe que eu já ouvi comentários sobre Rock Band? Porque eu curto muito, né? Eu curto muito esse estilo de games, porque como músico frustrado, Guitar Hero pra mim é um parque de diversão. Mas dizem que o Rock Band ele é sádico, porque você é obrigatório ter alguém no vocal para poder fazer a música. Então se você for jogar sozinho, você tem que botar no tripé e cantar e tocar ao mesmo tempo. Isso é maldade, cara. Isso é maldade, isso é crueldade.
Eu não sei, cara, eu não conheço esses joguinhos, eu não entendo nada de videogame.
Cara, Guitar Hero eu já tô no nível médio.
Olha, só um pouquinho mais já viram Angus Young, hein?
Na guitarra, na guitarra e na bateria. Agora eu vou te falar, cara, que porra, tocar
System of a Down e cantar?
Cara, não deve ser fácil não.
Não deve ser fácil não, cara. Eu quero ver, se eu conseguir acertar essa primeira estrofe no Rock Band, aí eu bato palmas pra esse cara, porque o cara vai ser bom. E antes disso, nós ouvimos a ressurreição de uma banda brasileira, cara. Angra estaria de volta com nova formação em 2001, com o disco Rebirth, metendo o pé na porta com nova era. Cara, eu adorei esse disco, não esperava que fosse isso tudo quando eu ouvi. Eu já era fã de Angra, na época do André Matos no vocal. Enfim, quando saiu ele, o Luiz Mariucci, que era o baixista, e o baterista, o Ricardo Confessori, só ficaram os dois guitarristas. Eu, caramba, cara, não sei se a banda vai sobreviver. Mas, cara, os dois guitarristas conseguiram, assim, um trio de músicos excelente pra entrar no lugar dessa galera que saiu. Me surpreendeu. Eu, como fã de heavy metal, fã da banda desde o primeiro disco, etc., me surpreendeu.
Eu acho que eu vou apanhar de você. Eu respeito o Angra, mas eu não consigo gostar. Não, é bom, é legal, sabe? Eu respeito, mas, sabe, eu não me empolgo. Sei lá.
Não gosta, não gosta. Beleza. Pensando na galera que gosta, esse Rebirth do Angra foi realmente um choque muito positivo pra galera. Principalmente com a vinda do Edu Falaschi, do antigo Symbols, também outra banda brasileira, que tinha uma pegada muito progressiva. Eles eram muito parecidos com o Dream Theater, inclusive. O Symbols havia acabado pouco tempo antes, e quando o Edu Falaschi foi chamado para entrar no Angra, ele trouxe muito do som do Symbols para dentro desse novo Angra, dessa nova era do Angra. Eu gostei muito, gostei pra caramba. Eu acho que fãs do Angra só tiveram a ganhar com esse novo Angra e com o projeto que o André Matos formou quando saiu, o Xamã, que é bem parecido com o Angra antigo. Ou seja, a galera não perdeu uma banda e ganhou duas.
O Angra já tinha vindo do Viper.
O André Matos tinha saído do Viper e formou o Angra.
E aí ele sai do Angra e forma o Xamã.
Aí ele sai do Angra e forma o Xamã.
E tudo numa linha muito parecida, né? Tudo numa linha muito desse rock mais melódico, mais acelerado.
Naquele rock melódico meio clássico que o Halloween fez.
O que
fez.
Eu tô te perguntando é, desde o Viper, o André já trabalhava com essa
Sim,
linha?
Sim, se você pegar os dois primeiros discos do Viper, que são os discos com o André Matos,
que são da década de 80,
são do finalzinho da década de 80, ele tem bem essa linha Halloween. Depois que ele sai e que o Pete Passarell assume o vocal do Viper, é que ele pega uma linha até um pouco mais punk, até eu diria, mais hard rock.
Entendi. Bom colocar.
Aí, pra quem curte metal melódico, tá aí uma excelente pedida de 2001. Vale a pena ouvir com carinho. Quem não gosta, tudo bem.
Presente. Para o próximo bloco, vamos abrir com Clint Eastwood, do Gorillaz, na Máquina do Tempo. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless,
but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Child like your nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies, from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not his muscles, but percussion to provide. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on.
worries you. She's not essential to my plan. Well, you're the dog, Doc.
Thank you. back, baby. Yeah, yeah, let's talk it over one more time. Oh, now. I said if I could holler, I'm like a mountain jack. I go up on the mountain, people, I call my baby back. Oh, oh, oh. Come back, baby. Ooh. Yeah, yeah, let's talk it over one more time.
Você acabou de ouvir Come Back Baby, música de Ray Charles, tocada por Eric Clapton no álbum Reptile. Eu adoro este álbum porque ele vem pós uma fase do Eric Clapton meio, sei lá, meio confusa, porque ao mesmo tempo que ele faz coisas bem comerciais, não estou falando de qualidade baixa, viu, Ok? Eu estou falando de material mais comercial, como por exemplo o Unplugged, que é um material mais comercial. Tem tudo o selo de qualidade Eric Clapton, que já participou de 10 milhões de projetos.
E que já participou de trocentas mil edições do Máquina do Tempo.
Exatamente. Ele disputa com o David Bowie.
Que coincidência.
Sim, sim. Então, presenças é constante.
Prata da casa.
Prata da casa, com certeza. Eric Clapton é prata da casa. Então, assim, ele veio de uma fase meio confusa, que ao mesmo tempo que ele lança um álbum como o Unplugged, lança um álbum como o Pilgrim, que são álbuns mais comerciais. A gente até tocou Pilgrim no último programa.
Aliás, o disco Pilgrim foi muito criticado, né, pela imprensa especializada, o pessoal torceu um pouco o nariz, eu não sei porque, eu gostei muito do disco, mas...
Por causa disso, porque ele não foi tão bluseiro como ele...
Exato, né, ele usou umas guitarras mais distorcidas, né, uma coisa quase eletrônica.
Sim, ele foi mais comercial, vamos dizer assim. E além destes álbuns que eu tava falando, né, ele também fez algo como From the Cradle, que foi um álbum muito blues, de From the Cradle, e Rides with the King, que foi antes de Reptile. Que é o álbum que ele faz em parceria com o B.B. King.
Com o grande B.B. King.
A gente pega o Reptile, que é, na verdade, um álbum que ele mistura muitos estilos. Né? Ele tem algo um pouco mais comercial, ele tem algo mais balada, ele tem algo mais blues, e ele tem algo como Come Back Baby, cantado com um coração absurdo. E este álbum inteiro, cara, eu não sei se é por causa da história deste álbum, mas ele tem um feeling sofrido de saudades, assim. E Chabon, ele foi gravado, não sei se você conhece a história, ele foi gravado um ano após a morte do tio dele, o tio Adrian.
Olha só.
E a história do Eric Clapton é uma história meio confusa. Você conhece a história, Octa?
Não conheço.
O Eric Clapton nasceu quando a mãe dele tinha 16 anos. E ele foi criado pelos vovóis. A Leite com Pera, Ovo Maltino, sabe?
Olha só. Ele não fez teatro infantil também, não, né?
Não. Ou só fez, né? Naquela época era muito, tudo muito duvidoso. Mas o lance é que é o seguinte. Ele foi criado pelos avós e a mãe dele, assim como o tio Adrian, irmão da mãe, tinha uma relação de irmão com o Eric Clapton. Ele não sabia quem era a mãe de verdade dele, cara.
Caraca, que loucura.
Ele foi saber que, de fato, ele era filho da irmã muito mais tarde.
Cara, Eric Clapton é personagem de novela mexicana, rapaz.
Total.
Eurico e Capito, aí? Meu amigo. Eurico Capito, eu sou tu madre.
Um ano depois que o tio e irmão dele morreu, né, tio ou irmão, ele lança o Reptile. Então ele foi feito um pouco com esse sentimento de perda, sabe? Eu acho um álbum muito legal, muito bacana.
Não conhecia a história não, independente da história, que eu não conhecia, também gosto muito desse trabalho.
E antes de Eric Clapton, falando ainda desse tom um pouco sofrido, nós ouvimos Imitation of Life, do R.E.M., o álbum Reveal, 12º álbum da banda. Chegou ao top 10 na Inglaterra e ainda tá naquela fase um pouco deprê do R.E.M., mas... é um álbum que eu também curto, que eu curto bastante.
É verdade. Esse clipe, inclusive, eu acho que ele ganhou prêmio, etc. O clipe do Imitation of Life é lindo,
é,
né?
É muito legal. Aquele clipe que é tocado ao contrário, não
é? Ele é filmado, parece que ele é filmado aos pedaços e depois junta tudo na tela, né?
É muito legal. Muito legal bacana. Mesmo. Vamos colocar o link aí no post.
Boa! A música é bonitinha. É, já, assim, o pessoal já tá tirando o nariz, assim, da merda. Enquanto se preparava pro Accelerate, que foi quando eles finalmente se recuperaram
da deprê,
que a gente já tocou aqui inclusive em 2008.
E esse álbum também tem outra coisa, que é o seguinte: o pessoal do R.E.M., Michael Stipe e sua gang, eles são muito fãs dos Beach Boys, e eles fizeram umas 3 músicas deste álbum em homenagem aos Beach Boys, que foi Summer Turns to High, Beat a Drum e Beach Ball. Eu acho que tem outra até. Agora, falando de músicas mais pra cima, nós abrimos o bloco com Clint Eastwood, do Gorillaz, do primeiro álbum que assina com o nome da banda, deste projeto maluco de Damon Albarn, antigo membro do Blur, banda que o Octoque odeia, e Jamie Hewlett, um cartunista, um ilustrador, mas um dos criadores do Tank Girl.
Exatamente. Tank Girl, excelente Tank Girl, adorava esse quadrinho.
Que criou uma banda totalmente virtual.
Muito bom o conceito. Não, eu gosto muito dessa ideia de fazer uma banda totalmente virtual, uma banda totalmente de cara de desenho animado, né?
Eles criaram a banda virtual. Os músicos eram personagens criados. O único músico presente fixo foi o Damon Albarn. O restante eram gravados por músicos diferentes, que ficavam trocando a cada faixa.
Exato,
tal,
tudo bando de músicos convidados e representados ali na banda por aqueles 3 personagens totalmente doidos, né, das ideias.
4.
Eram outros 3, né? Era
3 ou 4?
A guitarrista japonesinha, que só falava noodles, o baterista negão que era pai de santo, né, recebia um espírito doido, e o baixista que queria dominar o mundo e era quase um Sid Vicious ao cubo, né?
Sim, mas o
4 personagens, esses 3 e o vocalista que era o Damon Albarn, que representava aquele maluquinho de que vivia com dor de cabeça, de cabelo azul.
Sim, sim. Quando eles iam apresentar ao vivo, era um telão exibindo as animações. E atrás do telão, a banda convidada para aquele show, cara. Eu acho esse projeto muito legal. E o disco, em contraponto ao Reveal, por exemplo, ele é um disco pra cima, é um disco legal de ouvir, ele é animado, tem grandes hits, tem Clint Eastwood, tem 92,000, sabe? É bem legal, cara.
Eu queria muito ver o show do Gorillaz, só pela experiência de ver como é que uma banda virtual dessa se comporta no palco.
E você sabe que eles prometeram um novo álbum para 2009, né?
É verdade, eu ouvi papo desse tipo, é verdade, é mesmo?
O Damon Albarn garantiu, acho que no ano passado ou no ano retrasado, em matéria que falou que a partir de janeiro deste ano eles iam começar a trabalhar no novo álbum.
Olha só, será que eles vêm pro Brasil?
Olha, chance de ir pro show. Oh. em 2010.
Pô, eu curtiria.
Pô, ia ser bacana, hein, cara, nessa onda de shows de rock que estão tendo aí no Brasil. Não
é? Só a experiência de ver, independente da música, ver um show do Gorillaz, eu acho que ia ser um mó barato.
E com isso, nós encerramos mais uma edição do Máquina do Tempo, em que estivemos em 2001. O ano em que fizemos contato e uma odisseia no espaço, tudo ao mesmo tempo agora.
O ano em que fizemos contatos estranhos com seres esquizofrênicos, digitais, virtuais, guturais e outros ais que você pode imaginar.
E não deixe de participar, fale, ano 2001 foi logo agora, então se você lembrar de alguma coisa que você escutou muito em 2001, comente, participe. Tem um comentário, tem um e-mail, podcast@maquinadotempo.blog.br, na casa própria.
Isso aí.
Mande trabalho da sua banda, que nós estamos trabalhando neste projeto da edição especial de bandas independentes.
Exatamente. Não deixe de conferir www.maquinadotempo.blog.br, a casa nova da Máquina do Tempo.
É isso aí. Perfeito, meus amigos. E vamos deixá-los ouvindo um som bem diferente dos argentinos erradicados na França, o Gotham Project, Queremos Paz, do álbum La Revancha del Tango, na Máquina do Tempo.
We'll be right back. mejor para nuestro pueblo.
Mas antes do rock, antes do rock, não, antes do rock, caraca, é um troca-letra, né? É um trava-língua, né? O rock fala de rock, que fala de rock, que fala rock, o rock fala de rock, que toca rock, que fala rock.
O rock tocado pelo rock, toque, não, toque do rock. Agora fala isso rápido 3 vezes.
O rock tocado pelo toque.
Te falando? Matanza.
O Bundanza.
O Bundanza.
Matanza, morte lenta, dolorosa, sofrida. E Budanza, tribo toda come você.
Mas tu sai vivo.
E aí, o que você vai querer? Matanza. Oh, Matanza. Mas antes, um Budanzinha pra animar. Articulação, 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 articulação. O rock tocado pelo rock toque.